Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional.
É o ser ou não ser, a noite ou amanhecer, se te vejo amanhã não sei. O prazer de um instante, a certeza errante, quem te disse que isto era mesmo assim? Quem te fez ponto de exclamação, verbo saber ou razão? Hoje estou dentro de ti, amanhã não moro aqui, sou a dúvida e vim para ficar. É o estar ou não estar, o partir ou ficar, o convite que ficou por fazer. A cor do camaleão, o ser amor ou paixão, sentir-te tão segura de ti. Quem te fez ponto de exclamação, verbo saber ou razão? Hoje estou dentro de ti, amanhã não moro aqui, sou a dúvida e vim para ficar. O balanço do swing, a harmonia bilingue, o momento a saborear. O impulso imprevisto, a coragem e o risco de te achar tão liberta de mim. Quem te fez ponto de exclamação, verbo saber ou razão? Hoje estou dentro de ti, amanhã não moro aqui, sou a dúvida e vim para ficar. Ou amanhecer, se te vejo amanhã não sei. O prazer de um instante, a certeza errante, quem te disse que isto era mesmo assim? Quem te fez ponto de exclamação, verbo saber ou razão? Hoje estou dentro de ti, amanhã não moro aqui, sou a dúvida e vim para ficar. Para ficar.
Olá, bem-vindo a mais uma emissão da Terra Pura, na Rádio Zero, na Roma de Braga, na Miróbriga de Santiago de Cacém, na Vida da Rua dos Vinhos, na Cova da Beira do Fundão, na Sesimbra, na Solar FM de Albufeira, na Grovalização e também na Rádio Crónica Folk de Mérida. Nesta emissão especial Terra de Abrigo na Terra Pura, temos o convidado Rogério Charras, fundador dos Boémia, compositor e escritor de canções, que lançou recentemente o álbum solo A Chave, um disco que bate em várias portas da música popular e que convoca as vozes de José Mário Branco, Ana Lains e também a guitarra de Rui Veloso, num tributo a Carlos T e aos Blues do Porto. Vamos então conhecer um pouco mais deste disco chave. Durante esta hora vamos então conversar com Rogério Charras.
Traz-me de volta esse olhar perdido. Não me revolta ser um sol escondido. Não vás atrás do que às vezes digo. Faço de tudo para ficar contigo. Por puro acaso, verdade ou destino, ou qualquer poder divino. Encontrei enfim a chave que abria o amanhã. Traz-me de volta esse olhar perdido. Não me revolta ser um sol escondido. Não vás atrás do que às vezes digo. Faço de tudo para ficar contigo. Renasce a luz na noite sombria. É a manhã que se anuncia. E era em ti que estava a chave que abria o amanhã. Traz-me de volta esse olhar perdido. Não me revolta ser um sol escondido. Não vás atrás do que às vezes digo. Faço de tudo para ficar contigo. Contigo.
Olá Rogério, tu és de Sintra. Tu, este disco que agora lanças a solo, começou a ser construído na Taverna dos Trovadores, ilustre casa que é, digamos, um emblema da folk feita na linha de Sintra, onde já houve vários projetos atualmente. Já vários projetos passaram por lá ou costumam tocar, desde o Sebastião Antunes. Mas até que ponto é que essa vivência que tu tens na Taverna dos Trovadores, por um lado, serviu para de estímulo para os Bohemia continuarem a tocar e, por outro lado, te lançares a solo neste disco?
Olá, viva a todos, antes de mais. Sem dúvida, a Taverna tem sido um espaço importante no meu projeto musical, porque, para já, como dizes bem, é um espaço onde há muitos anos que a música portuguesa é privilegiada, e é um espaço, portanto, de música ao vivo, onde se toca, onde existe uma grande proximidade com as pessoas, o que também é agradável, porque nós podemos sentir, temos as pessoas muito à nossa frente e, portanto, obtemos logo as reações e a maneira como as pessoas interagem ou não com as canções. E depois, de facto, é um espaço muito familiar e, ao mesmo tempo, tal como eu dizia, que aposta muito na música portuguesa. E tem sido fundamental. A casa, de facto, está aberta há 20 e poucos anos. Eu toco lá há 12, 13 anos, primeiro com o projeto Bohémia e sensivelmente há 3, 4 anos, desde que comecei esta aventura, que eu não gosto muito de dizer que é solo, porque estou muito bem acompanhado, tenho muita gente ao meu lado, músicos, letristas, produtores, etc. Mas que é, digamos, que um projeto em nome próprio, portanto, mais de acordo com a minha personalidade e com a minha identidade. E sem dúvida que a Taverna acabou por ser ali uma espécie de balão de ensaio, não é? Um espaço onde nós fomos testando as canções antes de as gravar, onde fomos vendo a reação das pessoas, onde foram surgindo canções novas e onde vamos também tocando as nossas versões de outras músicas e autores que gostamos. Portanto, sem dúvida que a Taverna é um espaço, para já, que me é muito familiar, não é? Já são muitos anos a lá tocar, sou muito amigo, quer do Fernando, quer de todos os colaboradores e de clientes. E depois, naturalmente, que é bom ter um espaço onde podemos regularmente estar em contacto com o público e mostrando as nossas canções.
Até mesmo porque essa experiência que tu tens sempre é um feedback imediato e dá para ver o que é que satisfaz de imediato as pessoas,
sem
o que
dúvida.
É que as pessoas reagem melhor e
sem
o que
dúvida.
É que, se calhar, podes pensar, acabas de compor uma uma música, lanças a música nesse espaço ao vivo e vês que as pessoas até nem têm uma grande aceitação, ou têm, ao contrário, uma enorme aceitação e é um barómetro até para ver...
É verdade. Isso funciona muito assim. Há músicos que não gostam particularmente das salas pequenas, que preferem não fazer este tipo de situações. Eu, pelo contrário, gosto muito precisamente por isso, porque enquanto num palco grande as pessoas estão a vários metros e o feedback que tu tens das pessoas praticamente é só no final da música, quando as pessoas aplaudem mais ou menos, ou etc. Quando tu tocas numa sala pequena, tens as pessoas a 3, 4 metros de ti. Estás a tocar e estás a olhar para os olhos da pessoa, estás a ver se ela está com atenção, se não está, se está a emocionar, se não está, se reagiu bem ou mal a determinada música, aquilo que nós dizemos, enfim, dá para ir testando uma série de situações, não só as músicas,
e
como
há mais informalidade também, não é?
Sem dúvida, e as pessoas cantam, aplaudem.
Trabalha-se muito o improviso também, não é?
Também. Exato. E mesmo a nível de discurso, nós vamos falando com as pessoas interagem mais, muitas vezes reagem, respondem. Para mim é um desafio ótimo e é fantástico e tem sido muito bom no meu crescimento enquanto músico e enquanto pessoa também.
E sobretudo também em os músicos com que vais tocando e que provavelmente, se calhar, numa noite estás a pensar ter um alinhamento, tocar determinados temas, entretanto vêm outros músicos e às tantas a noite já está de pernas para o ar aquilo que tu tinhas pensado fazer nessa noite, já dás por ti a tocar temas, sei lá, de Fausto, de Zeca Afonso.
Eu no alinhamento já vou pondo algumas coisas dessas e do Revoloso e de Jorge Palma, mas tens toda a razão, até porque falaste realmente é uma casa onde passam alguns nomes de já muito conhecidos da música portuguesa, o Sebastião dos Quadrilha, o Rui Veloso, Volta ou Não Volta, também passa por lá, o Paco Bandeira, o Carlos Alberto Muniz, o Luís Represas, de vez em quando também lá vai, enfim, o José Manuel David, os Gaiteiros. Há muita gente que é uma casa, de facto, com um ambiente fantástico e que os músicos de vez em quando gostam de lá ir e claro, quando eles aparecem, a Ana Lins também toca lá, minha querida amiga e convidada deste disco, e quando os músicos aparecem, eu gosto de os chamar para o palco e de irmos interagindo. E, portanto, é verdade, cada noite acaba por ser uma noite diferente e na maior parte das vezes nunca é igual àquilo que a gente planeou, o que é bom, eu gosto disso, eu gosto do improviso e da informalidade.
Há algo para te dizer, que o coração não cala e me faz doer. Os caminhos que trilhaste não fazem esquecer toda a essência que trazias dentro do teu ser. Tenho na cabeça tanto para te contar, que a distância em que vivemos tratou de adiar. Sei que chegará o tempo de te reencontrar, abraçar-te no meu peito e deixar-me ficar. Solta-se a voz cá do fundo, grito vagabundo que deixaste em mim. Perco-me nesta revolta, na lágrima solta de um beijo sem fim. Guardo mais esta saudade em forma de canção, que o meu peito arde forte nesta rouquidão. Busco força no consolo do teu coração, que bate sempre que me sinto nesta solidão. Solta-se a voz cá do fundo, grito vagabundo que deixaste em mim. Perco-me nesta revolta, na lágrima solta de um beijo sem.
Este disco acaba por abranger mais áreas do que aquilo que estás habituado a tocar nos Bohémia. Uhum. Daí teres temas aqui que sentias que não eram temas para tocar enquanto Bohémia, era isso?
Sim, sim. Bom, eu tenho que ser muito sincero. Quando eu deixei de tocar com os Bohémia, e quando os Bohémia, houve ali um período em que nós achámos que estávamos a seguir direções diferentes. Mas, efetivamente, quando eu deixei de tocar com eles, eu não tinha na minha cabeça fazer um projeto meu, nem sequer estar neste momento aqui a promover este disco. As coisas foram um pouco acontecendo. Houve ali uma ruptura, eu acabei por sair, eles continuaram o projeto, eu fui começando a tocar nestes pequenos espaços, fui começando até porque eu nos Bohémia não cantava, não era a voz principal, tocava guitarra, fazia segundas vozes, arranjo e compunha, etc., mas não tinha esta componente de voz principal e de compositor principal, e letrista também não escrevia letras. E portanto, aos poucos eu também tive que ir percebendo, se me desafiando e percebendo se eu estava de facto apto para isso, se as coisas funcionavam, se não funcionavam, e o que é facto é que funcionaram. Eu fui tocando cada vez mais, as pessoas foram aderindo, fui metendo de vez em quando um tema original pelo meio, as pessoas foram gostando. Agora, efetivamente concordo contigo que o que está neste disco, eu diria que os Bohémia, o último disco que eu gravei com eles, eu diria que tinha ali duas vertentes, tinha a vertente das canções e tinha depois a vertente mais popular, mais ligada à música popular. Eles neste momento acabaram por enverdar mais pela música popular e eu creio que estou mais dedicado às canções, embora tenha também um ou dois temas que roçam a música popular e que sim, metem claramente,
por exemplo,
os pés aí.
Um tema que é E Contra a Dita, A Gente Grita,
exatamente.
Era um tema que encaixava ali,
claramente nos Bohémia,
nem
Gingers
no repertório dos Bohémia.
Sem dúvida. Portanto, por um lado há uma continuidade, por outro lado, enquanto nos Bohémia também na parte da composição, na primeira parte de criação, havia duas ou três pessoas que influenciavam e que punham as suas ideias e que discutiam e etc., portanto era ali uma criação coletiva. Neste momento, neste projeto, eu disse há pouco e é verdade que é um projeto onde estou com muitas pessoas, mas numa primeira fase de criação é um projeto onde estou sozinho, onde portanto sou eu que defino no fundo as linhas com que este projeto se cose e a direção que ele toma, e portanto é natural que ele seja diferente dos Bohémia por esse motivo. De facto, neste é um projeto mais pessoal, mais personalizado.
Neste disco tens então este tema, mesmo raiz popular, E Contra a Dita, A Gente Grita, que é um tema que inclui uma participação do Zé Mário Branco. E é um tema que, por um lado, puxa, digamos, o espírito de intervenção dos cantores de intervenção do pós 25 de Abril, mas é uma intervenção feita nos dias atuais.
Nos dias,
portanto, claro. não olha para o que aconteceu há 20 ou 30 anos, portanto olha para a realidade atual, e não só em termos de sociedade, como também em termos de cultura, onde os Qs são trocados pelos capes.
Exatamente. Sim, esta canção, eu diria que do ponto de vista do assunto e daquilo que ela fala, ela é completamente atual. Fala, efetivamente, dos problemas dos nossos dias. Essas questões, e claro, mais uma vez, do meu ponto de vista, por exemplo, esta questão que falaste das pessoas hoje em dia, e nomeadamente a malta mais nova, passar a vida a trocar os Qs pelos capas, que é uma letra que à partida nem faz parte do nosso alfabeto, ou que foi acrescentada mais tarde. É uma coisa que a mim me faz alguma confusão, mas não só.
Mas são-se a culturação, não é?
São sinais de uma
perda de uma certa identidade cultural portuguesa.
Exatamente. São sinais de uma globalização que não é uma mistura de culturas, é uma uniformização de uma cultura. E essa acho que é uma globalização errada, não é? A globalização supostamente seria o facto das várias culturas poderem aproximar mais e interagir. E não é isso que está a acontecer. O que está a acontecer é que parece que em todo o lado do mundo estamos a ficar todos muito iguais e a falar da mesma maneira e a ouvir a mesma coisa e a vestir da mesma forma, a comer a mesma coisa. E essa música fala disso, fala da situação económica, fala da situação social, fala de bancos, de juros, enfim. Eu acho que do ponto de vista do assunto ela é muito atual, mas do ponto de vista de sonoridade concordo contigo. Ela vai recuperar, acho que é de alguma maneira o meu tributo àqueles que há 30 anos atrás lutaram pela liberdade com as suas canções. Portanto, cantores, compositores, letristas que desafiaram na altura e correram os seus riscos por uma causa. E mesmo do ponto de vista musical, ela de facto, o arranjo é muito diria, no universo do Fausto, e é assumido isso. Eu sou um grande admirador do Fausto, há muitos anos, tenho o prazer de privar com ele e de ser amigo, e de, inclusive ter participado no último disco dele.
É uma das também principais referências dos Bohémia, ouvimos ouvimos um bocado de Fausto.
Claro, né? sem dúvida.
E o Fausto, vocês assumem isso? Sem qualquer...
Seguramente. Sem qualquer problema. Pessoalmente, assumo isso sem qualquer tipo de problema e não há aqui uma... para mim, eu não tenho problemas em fazer um arranjo à Fausto, porque, naturalmente, fazendo este tipo de música assim, com estes arranjos, aquilo é um universo muito próprio dele. Eu, pessoalmente, não faria um disco todo nesta onda, porque acho que não faz sentido, mas acho que faz todo o sentido numa canção, ainda por cima numa canção onde eu falo de coisas, não é, que de alguma maneira uma canção de intervenção que ele foi durante muitos anos e continua a ser um cantor de intervenção, acho que faz todo o sentido.
A dita roi, a dita mói, a dita dói. A dita roi, a dita mói, a dita dói. A dita roi, a dita mói, a dita dói. E contra a dita a gente grita, e contra a dita a gente grita, e contra a dita a gente grita, e contra a dita a gente grita.
No tempo da outra senhora só via para o jantar, e agora só me apetece chorar. É um juro que só vai, meu Deus, quem me acode, quem me tira do buraco, quem me livra do contrato que assinei para pagar o que não posso comprar. No tempo da outra senhora todos cantavam o hino, e agora é tudo a fazer o pino. A bandeira na janela da barraca da favela, chamada bairro social, para não soar tão mal neste novo português, onde se capam os quês. E a ditadura, a ditadura,
e contra a dita a gente grita, e contra a dita a gente grita.
No tempo da outra senhora não se podia falar, e agora é tudo a desconversar. Na TV do momento, jornal é entretenimento, concurso, humilhação, futebol, até mais não, e não perca a novela enquanto aperta a fivela. No tempo da outra senhora não havia oposição, e agora ninguém percebe quem são. Do que ontem era ideia para curar desgraça alheia, hoje só resta a desculpa e o ónus dessa culpa, que com tanta parceira ainda acaba solteira. E a ditadura, e a ditadura,
e contra a dita a gente grita, e contra a dita a gente grita. Hey!
Mais um calo, e não calo, mais um pouco desta pele, mais um pouco desta alma, que hoje a dita continua a ser dita, e dura, cada vez mais dura, e é por isso que a gente se agita, com a cor de quem ama, com a voz de quem canta, com o peso da revolta, que esta dita não passará. Porque não há dita que nos pare o bater do coração, não há dita que nos tire o calor da nossa mão. E contra a dita, a gente grita.
Dizia a outra senhora, orgulhosamente sós, e agora em que Europa estamos nós? Cotas na agricultura, déficit gravado na cintura, fatura por cobrar, subsídios que gastamos, dinheiro que esbanjamos e que havemos de pagar. Porque a ditadura, a ditadura,
e contra a dita, a gente grita.
É que a ditadura, a ditadura,
e contra a dita, a gente grita.
Porque a ditadura, e a ditadura,
e contra a dita, a gente grita.
A ditadura, e a ditadura,
e contra a dita, a gente grita.
A dita roi,
Adita dói, Adita rói, Adita mói, Adita dói.
E contra a dita a gente grita, e contra a dita a gente grita, e contra a dita a gente grita, e contra a dita a gente grita.
E no meio disto tudo, aparecer aqui o José Mário Branco é de certa forma aqui a garantir um selo de qualidade à canção, será isso?
Eu acho que é. Naturalmente, quando ele aceita o José Mário Branco, acho que o nome dele fala por si. Os anos todos que ele tem de música, as inúmeras canções que ele já fez e que fazem parte da história da música portuguesa e farão para sempre, falam por si. Portanto, quando ele, de alguma maneira, aceita vir participar e mete o nome dele aí, eu creio que sim, creio que é um selo de qualidade. Para mim, eu, acima de tudo, há um grande prazer. Eu já tinha a oportunidade de trabalhar com o Fausto e com o Luís Represas, tive a oportunidade neste disto de trabalhar com o Rui Veloso e com o José Mário Urbano e com a Ana Lins. Eu gosto muito, são nomes que eu admiro há muitos anos, que eu ouço muito em casa, que conheço os discos quase todos e, portanto, naturalmente que tenho um grande prazer em poder partilhar um estúdio com eles e deles virem gravar canções que foram feitas por mim, é um grande orgulho. Esta, principalmente, tem algumas particularidades. Ele veio dizer um texto, para já de uma forma que acho que ele era a única pessoa no mundo que conseguiria dizê-lo daquela maneira. Eu, quando este texto me foi entregue pelo Pedro Branco, e quando nós o encaixámos na canção, eu disse, isto aqui é a cara do José Mário Branco. Depois tem a particularidade de quem fez o texto, como eu disse, o Pedro Branco, é filho do Zé Mário, portanto ainda tem mais essa graça ou esse valor sentimental, diria eu.
O Pedro Branco que aparece aqui a escrever vários textos, não é?
Exatamente.
Desde do tributo que vocês fazem ao Carlos T.
E ao Rui Veloso.
Exatamente. Portanto, aqui um blues 100% portuense, não portista.
Exatamente.
Mas portuense.
Isso.
A dança na praceta.
Sim.
Lá está. E aqui é exatamente a globalização que falavas há pouco. Portanto, dos jovens que adotam costumes de outras culturas, se bem que é um certo tribalismo, não talvez tanto globalização, mas neste caso aqui também temos um exemplo de globalização musical, no sentido de quando ouvimos falar no som de Lisboa, portanto, em que músicos africanos que estão em Lisboa que fazem algo diferente, não é?
Exatamente.
E aqui neste tema, a dança na praceta, tens um final
africano, muito,
que é
muito africano.
Típico semba angolano, não é? Onde aparece aqui também o Yami.
E o Yami, exatamente. Curiosamente, é um final com toda uma cor africana e com um ritmo, uma batida, as vozes, tudo aquilo puxa a África. Curiosamente, lá pelo meio existe um bombo que faz uma chula portuguesa. Portanto, há ali uma fusão, uma mistura. E lá está, a globalização, a verdadeira, no fundo é isto, é nós irmos buscar influências a outros pontos do planeta, e ainda por cima a África tem tudo a ver connosco, não é? Nós estamos, nos últimos anos, estamos permanentemente virados para o mundo anglo-saxónico e inglês, americano e etc. E eu acho que nós temos muito mais a ver com a África, com o Brasil, do que propriamente com os Estados Unidos ou com a Inglaterra. Mas tudo bem, não tenho nada contra também. A ideia do final deste tema foi do produtor, o Alexandre Manaia, figura também fundamental neste disco, porque produziu, fez os arranjos comigo e tocou grande parte dos instrumentos. E como esta música falava de dança e de dançar na praceta, nós achávamos que e ele achou, deu esta ideia de no final do tema puxarmos isto para a dança e imaginámos de facto aqui uma cor africana. Eu sou um grande fã da música africana e do Tito Paris e da Cesária Évora e da Mayra Andrade e da Lura e por aí fora, e do Dani Silva e etc. E portanto achámos que fazia todo o sentido, e eu não tenho problemas nenhuns em pôr aqui várias cores e ir misturando várias coisas, sendo que eu acho que o disco tem uma espinha dorsal e tem uma personalidade, e as músicas têm todas uma ligação umas com as outras, mas depois ali pelo meio algumas delas viajam um bocadinho, e esta viajou até à África.
E pelo meio perdemos o Pedro Branco.
O Pedro Branco, que é fundamental. Como eu disse logo no início desta entrevista, este é um projeto que tem o meu nome, que tem a minha cara, mas depois que tem uma série de pessoas que comigo trabalham. A parte das músicas fui eu que fiz as 11 canções, da parte das letras, algumas fui eu que fiz e outras tive a grande ajuda de alguns amigos que têm um grande talento para a escrita. O Pedro Branco é um deles, a Maria Ermelinda Morgada é outra, a Sandrina Blanco e o Nuno Pinheiro fizeram comigo algumas canções com quem eu me identifico muito. Portanto, eu identifico muito com o que está nesse disco e até pelas palavras que eles fizeram, porque algumas delas também foram feitas já a pensar em mim. Outras eu roubei-lhes de textos que eles já tinham, mas algumas foram inclusive, e este foi um deles, foi feito a pensar em mim.
Dança na praceta e não digas que não, teu jeito doce perfuma o teu encanto. Tempo que é tempo tem de ser paixão, e é por isso que aqui estou e canto. Se o meu sorriso de mão dada é uma flor, e o teu abraço uma ternura, um jardim, passo a compasso, seja quando for, só para te ver de novo a dançar para mim. Se o meu olhar é uma magia que se faz, e a tua boca a palavra coração, passo a compasso, eu sei que sou capaz, só para que dances e não digas não. Dança na praceta e não digas que não, teu jeito doce perfuma teu encanto. Tempo que é tempo tem de ser paixão, e é por isso que aqui estou e canto.
Dança na praceta e não digas que não, teu jeito doce perfuma teu encanto.
Tempo que é tempo tem de ser paixão, e é por isso que aqui estou e canto. Já construí uma janela aberta ao mar, e tu quiseste o meu manto de saudade. Canto em cada canto sem nunca parar, e o meu amor é uma viagem sem idade. Já me prendeste como quem se dá a vida, e eu sou fogo de veludo ou borboleta. Canto em cada canto a força colorida com que te peço, dança na praceta. Dança na praceta e não digas que não, teu jeito doce perfuma teu encanto. Tempo que é tempo tem de ser paixão, e é por isso que aqui estou e canto.
Dança na praceta e não digas que não, teu jeito doce perfuma o teu encanto. Tempo que é tempo tem de ser paixão, e é por isso que aqui estou e canto.
Dança na praceta e não digas que não, teu jeito doce perfuma teu encanto. Tempo que é tempo tem de ser paixão, e é por isso que aqui estou e canto. E é por isso que aqui estou e canto. Na 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 na.
Vem dançar, vem, 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 vem dançar, vem, vem.
blues e poesia. Aparece o Rui Veloso e aparece o Carlos T.
Uhum.
Isto é uma espécie de emulação. Portanto, o Pedro Branco a emular-se como Carlos T e tu a emulaste como o Rui Veloso, porque é um blues, mas até mesmo aquilo que falam, onde vem a cidade do Porto, não é?
Exatamente, e a obra deles. No fundo é um tributo, esta canção é declaradamente um tributo. Quer eu, quer o Pedro, somos fãs da música e da música do Rui Veloso e das palavras do Carlos T e da forma como umas interagem com as outras. Esta canção surgiu há alguns tempos atrás, quando eu fui convidado para fazer um espetáculo num determinado contexto de tributo ao Carlos T e ao Rui Veloso. Mas eu, em tudo o que faço, gosto de personalizar um bocado o meu trabalho. E disse ao Pedro, pá, vou fazer este espetáculo, mas eu gostava de criar uma canção propositadamente para este espetáculo, porque sou grande fã deles e ouço a música deles há muito tempo e acho que fazia todo o sentido. E pedi-lhe ele para fazer esta letra. Ele fez esta letra fantástica, que fala de muito, que mete pelo meio palavras que eles usam nas canções deles. O Lado Lunar, fala em Lado Lunar, fala em tem, não sei, tem inúmeras referências à escrita do Carlos T. E depois, da ponto de vista musical, eu também achei que se vamos fazer um tributo ao Rui Veloso, não fazia sentido fazer uma canção que não tivesse nada a ver com ele. Ele é naturalmente um homem do blues e do rock, e portanto surgiu-me este blues que eu gosto muito e que nós gostamos muito e que lhe oferecemos a eles publicamente em forma de tributo, e que o Rui depois teve a generosidade de vir gravar aqui um solo de guitarra neste tema.
Junto ao rio Douro de Alma, carregado de postais e canções, tua voz rouca e calma vai colorindo corações. Serves na corrente o leito, abres as cores do peito, cantas o amor a teu jeito. Lado lunar, respiração. O Porto em foto é magia, um ir e vir de blues e poesia. Vejo doce e alegria transformado em emoção. Junto ao molho onda forte, ó, a serra do Pilar, tua voz sementeira do norte, da cor de mim, cheiro no mar. Pousas em minhas memórias, o encanto nobre das histórias, as derrotas e as vitórias que sabemos verso a verso. Fui crescendo, sempre que te ouço eu aprendo. No peito onde te vou tendo, junto às forças do universo. As cores do peito,
voltas o amor a teu jeito, lado lunar, respiração. Foto e magia, um ir e vir de voz e poesia. Vejo doce e alegria transformada em emoção.
Tema que abre, eu gostava de ser diferente. É um tema então que abre com Ana Lins. Ana Lins, que é do universo do fado, mas que lá está, é daquelas fadistas que abarca, que não se dedica apenas ao fado, mas Exato. Que abarca toda uma série de culturas populares portuguesas.
Também.
Até o último álbum dela, Quatro Caminhos, diz muita coisa, porque fado vai para apanha muitos caminhos, não é? Foi isso que te motivou para ela participar neste disco, até mesmo também por ser, lá está, uma sintrense da Taverna dos Trovadores, habituada também àquele ambiente. Da folk,
sim,
de Sintra.
Da taverna. Sim, curiosamente, houve vários aspectos que me fizeram escolher a Ana Lins para este tema. O facto dela cantar muito bem também, não só fado, ela é também uma fadista e canta fado maravilhosamente, mas também canta música popular portuguesa e, se for preciso cantar outros géneros, canta. Tem uma grande versatilidade vocal que lhe permite isso e que nem toda a gente o consegue. Quando eu conheci a Ana, há dois anos e picos, provavelmente, atrás, a conheci através do pianista com quem estou a tocar ainda hoje, que é marido dela, e ele falou-me da Ana, e eu, as primeiras vezes que eu ouvi a voz dela, eu fiquei encantado e fascinado com a voz dela. E, portanto, a primeira coisa que me fez escolhê-la foi a voz dela. Até porque nós, quando fizemos este arranjo, eu e o Alexandre Manaia, achámos logo que fazia todo o sentido ter uma voz feminina. Pelo poema que tinha sido escrito por uma mulher, pelo arranjo que a música tinha, enfim, havia várias coisas que nos faziam imaginar uma voz feminina. E quando eu ouvi a voz da Ana, eu disse ao Alexandre, olha, está encontrada a pessoa que eu quero para gravar o tema comigo. E convidei, e ela aceitou. E a partir daí criámos uma amizade, ela entretanto depois começou a tocar na taverna, hoje somos grandes amigos e participamos muitas vezes no espetáculo um do outro, ela está a preparar disco novo e pediu-me também já algumas canções, enfim, eu gosto muito dela, quer como cantora, quer como pessoa.
Gostava de ser o sol para iluminar o mundo e rosar-te a face, aquecer-te a alma, prendar-te sorrisos sem saber quem és.
Gostava de ser a lua para abrilhantar. Desenhar-te um postal, adornar-te o mar, ensinar-te o caminho sem saber quem é. Gostava de ser uma nuvem para adoçar
esconder-te o sol, esconder-te a lua, relembrar-te a infância sem saber quem é.
Chuva para molhar os rostos. buscar-te o corpo, umedecer-te a pele, fazer-te nascer.
Gostava de ser o vento para voar sem rumo, poder acariciar-te, poder acarinhar-te e não te sentir só, sem saber quem é.
Estes temas, portanto, já fazem parte de bandas sonoras de séries de televisão, nomeadamente do Pai à Força. Há sempre um risco nos músicos deixarem temas ou para telenovelas ou para séries de televisão depois de se gastarem demasiado.
Eu não encarei as coisas por aí. Acho que é talvez o meu lado otimista das coisas. Eu é raro olhar para as coisas com um sentido negativo. Eu normalmente, quando olho para as coisas, gosto mais de olhá-las pelo lado positivo. Se é verdade que, por um lado, a televisão pode, entre aspas, banalizar um pouco as canções e retirá-las do seu contexto, por outro lado, é um veículo de promoção fantástico, não é? Nós temos 4 temas a rodar na série Pai à Força, que ainda por cima é uma das séries mais vistas da RTP e do domingo, que a série é emitida ao domingo e é um dos programas mais vistos do dia, que ainda por cima com um universo muito familiar, visto por várias idades e por pessoas de várias gerações. E, portanto, para mim é naturalmente fantástico. Quando, ainda por cima, estou a aparecer com um disco com um nome diferente daquele que tocava até há uns anos esta parte. Portanto, a maior parte do público ainda não conhece, não sabe quem é o Rogério Charrás. E, portanto, poder ter 4 músicas a rodar num programa de televisão, para mim, eu vejo como um veículo de promoção que ajuda a minha música a chegar a mais gente. E, ainda por cima, vamos ter agora um outro tema na nova novela que vai estrear na TVI em março, e portanto eu encaro essas coisas de uma forma positiva, de a minha música chegar a mais pessoas e a um universo diferente que chega também pela rádio, pela internet, enfim, por todos estes meios. Creio que não existem meios privilegiados de promoção, todos eles são bons. Tocar ao vivo é fantástico, estar aqui convosco na rádio, estar no vosso site da internet. A televisão tem naturalmente uma abrangência maior e, portanto, e a experiência que temos até aqui, o Pai à Força já estreou no final de setembro, tem sido ótima. As pessoas têm aderido e já conhecem as canções e ajuda também a se identificarem mais com este projeto e com este disco.
Mas, por exemplo, que tipo de público é que tens conquistado que não seja o habitual público?
Eu tenho visto, por exemplo, nas redes sociais, nós agora temos este barómetro que são as redes sociais, onde conseguimos perceber, se calhar, muitas coisas que alguns anos atrás não percebíamos, não é? E eu tenho já vários exemplos de pessoas que se meteram comigo numa dessas redes sociais a dizer: olha, conheci a tua música, ouvi no Pai à Força. Eu tenho pessoas que já me contactaram a dizer que foram ver de propósito os créditos à série, deixaram passar no fim os créditos para ver quem era aquela canção, para ir à procura do meu trabalho. E, portanto, eu não sei se mais tarde ou mais cedo não chegaria a essas pessoas, mas tive ali um veículo muito mais rápido. E nós, através das redes sociais, percebemos isto. A televisão chega a um universo grande, não é? As pessoas têm este hábito e têm muita gente a visualizar.
E sobretudo por miúdos.
Sem dúvida.
Outras idades que, se calhar, não, de outra forma, não
seria mais difícil, não é? Claro, sem dúvida. Até porque
mas tens esse feedback de...
Tenho. Miúdos, vários, sim. Miúdos e garotos também. Lá está. O Pai à Força, ainda por cima, tem esta vantagem. É que é um programa visto por miúdos e garotos. É uma coisa um bocado familiar e um bocado abrangente. E, portanto, eu tenho tido experiência de miúdos, efetivamente, mas também tenho tido experiência de gente mais garuda. Portanto, eu encaro isto de uma forma positiva. É um veículo de promoção, como encaro de forma muito positiva estar aqui a conversar convosco hoje.
Eu quando dei um lado negativo foi também por exemplo, um tema dos Gift, que era o perfeito, que era a gaivota da Amália, que virou perfeito coração às tantas, tornou-se um bocado insuportável. E há sempre este risco de uma canção de repente já não se poder ouvir, não é?
É sem dúvida. Eu percebo isso, eu percebo o teu ponto de vista, e é um risco que se corre sempre quando se expõe o nosso trabalho, não é? É deles chegar. A forma que há depois aqui uma altura em que ele foge um bocadinho da nossa mão, e a forma como ele chega às pessoas e a forma como ele é exposto nos mídias, às tantas, faz-nos perder aqui um pouco o controle. Mas eu creio que são um pouco também as regras do jogo.
São os riscos também.
Exatamente.
Todos têm que correr, não é?
Faz parte.
Exatamente. Por último, eu gostava de saber como é que este disco irá ser apresentado ao vivo. Uhum. Portanto, será em trio, quarteto?
A base será quinteto. Efetivamente, todos nós sabemos, e é uma conversa velha e gasta, mas que é verdade, os tempos estão difíceis. Eu teria muito gosto em levar mais um ou dois músicos para o palco, fazia todo o sentido apresentá-lo em sexteto ou seteto, mas de facto as coisas estão difíceis. Vamos apostar num quinteto com músicos que já tocam comigo há muito tempo, que já têm uma identificação, e mais uma vez volto a dizer, por isso é que este projeto também, sendo um projeto em nome próprio, é um projeto onde eu estou muito bem acompanhado. Os músicos que vão comigo para o palco são grandes músicos e pessoas com quem eu tenho uma grande afinidade. Portanto, vamos em quinteto, provavelmente haverá hipótese, e ainda hoje isso foi falado e foi colocado em cima da mesa, haverá hipótese onde teremos que ir em versão trio ou quarteto, onde teremos que, dependendo do espaço e das condições que existem, de reduzir um pouco a formação, mas temos já algumas apresentações marcadas. Fizemos uma em Cascais em dezembro, estamos dia 30 de março no Music Box, estamos dia 13 de abril no Porto, no Rivoli Porto, e aí iremos com este quinteto e com mais alguns convidados que vamos chamar para a ocasião.
Uhum. E quem são os músicos?
Os músicos que, exatamente, vamos falar deles. João Coelho na bateria, Luís Pinto no baixo, Paulo Loureiro nas teclas e o João Miguel Veras nas guitarras.
Muito obrigado, Rogério Charras, e
muito obrigado,
melhor sorte para a apresentação deste disco, A Chave, não é?
Quem foi que te pediu um pouco mais de amor? Desse amor que me aquece e nunca se esquece de dar. Um pouco mais de amor. Quem foi que te pediu um pouco mais da força? A força que te move e faz girar o mundo inteiro à tua volta. Um pouco mais. Quem te pediu um pouco mais de amor, um pouco mais da luz que brilha em teu olhar, que me ilumina à noite e me faz sonhar, sonhar um pouco mais. Quem foi que te pediu um pouco mais da luz que brilha nos teus olhos de cada vez que peço um pouco mais de amor, um pouco mais da sensação de ser mais teu a cada dia que passa, um pouco mais. Quem te pediu um pouco mais de amor, um pouco mais da luz que brilha em teu olhar, que me ilumina à noite e me faz sonhar, sonhar um pouco mais. Sonhar um pouco mais.
pouco mais. Um pouco só de cada vez, até que um pouco seja tão pouco, portanto me dás um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco mais de amor.